Boa noite, bom dia, boa tarde, sem ordem mesmo. Aqui é a Thaís de São Paulo e este é o nosso primeiro Novela Cast. Sim, Novela Cast.
Como eu acabei com a raça da sua mãe?
Cala a boca!
Eu estou aqui com duas pessoas, que é um expert de novelas, vamos ver se é realmente, vou botar para jogo.
Eita.
Que é o Bruno.
Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, aqui é o Bruno Vaz, eu falo aqui de Guarulhos, o grande folhetim de suspense da Grande São Paulo, e novela boa só até 2005.
Eita, mentira isso.
A polêmica.
Começou já a polêmica. E eu tenho aqui comigo também o meu melhor amigo da vida, Guilherme.
Moin, moin. Eu sou o Guilherme e eu falo diretamente da única cidade do mundo onde o burro, o cachorro, o gato e o galo fazem música, aqui no norte da Alemanha.
O que daria um bom roteiro de novela, hein?
Oh.
Com certeza.
Já deu pra filme.
Com certeza. Bom, galera, é isso. A gente tá aqui pra gravar sobre um tema que eu amo nessa vida, que pode ser brega, pode falar o que vocês quiserem, mas novela é patrimônio cultural brasileiro. O que vocês acham?
Sim, a novela é um elemento que desde os primórdios aí do... mais do desenvolvimento das cidades, né, ela faz parte da cultura do Brasil, né, e, enfim, a novela ela tanto influencia a cultura, a sociedade, como a sociedade acaba influenciando também a novela. Então, com certeza, a novela é um patrimônio imaterial do Brasil, sim.
Uau, eu acho que nem só do Brasil, mas acho que toda a América Latina se une com essa maravilha das novelas aí. Mas eu quero ouvir mais o que o Bruno tem a falar a respeito.
Ô mãe, corre que vai começar a novela!
Pois é, gente, o nosso co-host do NovelaCast, porque, enfim, a ideia eu tive faz mais de um ano e estava praticamente enterrado, eu e o Bruno, a gente resolveu desenterrar essa maravilha que é a ideia de fazer um podcast só sobre novelas. E eu quero ouvir o Bruno falando mais sobre o que ele sabe de novelas.
Antes de entrar, eu acho que cada um de nós vai falar aqui sobre a nossa relação com novela, aquela coisa toda, né? Só vou, antes de mais nada, passar aqui um histórico rápido da onde que veio, né, da onde que surgiu a origem das telenovelas em si, né? As telenovelas, como nós conhecemos hoje, elas são derivadas das radionovelas, né, que são derivadas, por sua vez, dos folhetins, né? Os folhetins, eles eram histórias narrativas sequenciais, que elas eram publicadas periodicamente, ou diário, ou semanalmente, enfim, em revistas e jornais da Europa, ali na metade, isso começou a se popularizar na metade do século XIX, né? 1840, 1850, principalmente na França, né? A França estava passando ali pela a Revolução Industrial, ela estava bem do auge ali na França nessa época, né? E as cidades começaram a se desenvolver mais, aí veio a Belle Époque, né, que é uma época de efervescência cultural ali, e os folhetins, eles começaram a se popularizar muito ali, né? E o Brasil importou esse modelo de folhetim da França, né? Tanto é que quando eles chegaram com esse modelo um pouco mais europeu, mais francês mesmo, né? E ali, da metade até o final do século XX, principalmente no Rio de Janeiro, né, que era a capital federal, enfim, se popularizou muito, né? E grandes autores, Machado de Assis, José de Alencar e tal, eles começaram essa vida de escritor de livros justamente na publicação dos folhetins, né? E o sucesso foi, enfim, foi instantâneo, né? É claro que era um meio de entretenimento que ele era voltado para poucas pessoas, né? Mesmo porque é aquilo. Para você ler um folhetim, é necessário que você soubesse ler, né? E aí estamos falando em um Brasil do começo, da virada do século XIX para o século XX, né? Onde a escravidão ela era corrente, ela terminou ali. as cidades elas estavam começando a população a aumentar e nem todo mundo era alfabetizado. Então acabou sendo um meio de entretenimento apenas para algumas camadas da sociedade, né? Então do Rio de Janeiro foi se perpetuando pelo país inteiro, né? E já ali nas primeiras décadas do século XX, 1910, 1920, o rádio chegou no Brasil. Ele chegou no Brasil mais especificamente em 1922, né? Que a primeira transmissão de rádio foi feita. E isso ao longo aí dessa década de 20, de 1920, foi se popularizando. E o formato dos folhetins, ele se adaptou para as rádios, que aí se criou as rádios novelas, né? A primeira rádio novela que se tem, que a própria ABERT, que é a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, ela marca ali que a primeira rádio novela foi a rádio Em Busca da Felicidade, né? Que era uma rádio novela que foi transmitida ao longo aí da década de 1920 e a década seguinte. Esses folhetins eles eram narrados, né, pelas rádios, mas ainda não tinha esse formato de rádio novela. Aí, em 1941, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, foi transmitido a rádio novela, aliás, o folhetim, né, radiofônico, de nome Em Busca da Felicidade. E o formato em que ela foi transmitida, ela era um pouco inovadora. E ela é considerada, então, a primeira radionovela, né?
Mas como é que era esse formato aí?
Começou com os próprios autores desses folhetins. Eles iam até as emissoras, né? E liam, basicamente, o folhetim, mas só que pela rádio, né? Eles não se ligavam muito na questão da interpretação. Então, eles pegavam o texto e liam, né?
Então, não tinha ator.
Isso. Exatamente. Essa Em Busca da Felicidade foi a primeira em que houve a interpretação. Então foram convidados atores de teatro ali da época, né, para que interpretassem o texto. E aí por isso essa Em Busca da Felicidade, né, ela nasceu como a primeira rádio novela por conta disso, porque havia uma carga de interpretação ao ler o texto, né?
É, mas já faz bastante diferença, né? De você ter uma pessoa narrando um texto que foi escrito para ser livro, foi escrito de um outro jeito, de um formato onde você tem uma pessoa que interpreta aquele papel, a pessoa só faz aquele papel de uma história, por exemplo, que tenha, sei lá, cinco personagens. A pessoa faz só um personagem, ela não precisa ler como todos diferentes.
Eles já faziam aquelas coisas de efeito sonoro? Você saberia esse tipo de detalhe? Já tinha o homem andando a cavalo, já fazia?
Então foi evoluindo.
Ah.
Né, o barulho da chuva, né? Enfim. É que assim, foi evoluindo. De início, na década de 20, só era realmente uma narração. Alguém pegava e narrava. E aí isso foi evoluindo. Aí essa primeira, que é a Em Busca da Felicidade, ela uniu isso. A questão dos efeitos sonoros, a interpretação. E é por isso que eles consideram a primeira radionovela.
Guilherme, eu sei que você ouve a mesma coisa que eu. Esse folhetim que o Bruno tá falando não parece os audiobooks do Game of Thrones que a gente
super,
ouve?
Super.
Explica pra galera o que é esse audiobook que a gente tá ouvindo.
Pois é, gente. Olha, eu não sei... Vocês que são adeptos de podcast, que estão escutando isso daí, devem talvez ter ouvido já algum audiolivro. Não sei o que se chama, audiolivro, acho que chama. A gente, tanto a Thaís quanto eu, ouvimos os audiolivros do Game of Thrones, né? Porque a gente tem tanta coisa a fazer no dia a dia e pra ler fica meio chato. Então a gente fica ouvindo. E é um narrador só, um leitor, uma pessoa que foi paga pra ler isso daí. E ele lê todos os personagens, ele lê a narração também do que está acontecendo, da descrição da cena e tudo mais. E ele, de vez em quando, até muda um pouquinho, modula um pouco a voz para fazer um personagem ou outro, que depois de um certo tempo você fala, nossa, que ridículo esse senhor. No comecinho você fala, nossa, que ridículo esse senhor fazendo uma voz meio fininha. Mas depois de um tempo passa a ser muito natural, me lembra muito isso. Eu fiquei imaginando se era assim também.
Algumas obras do Asimov, que eu gosto muito dele, eu consumi em audiolivro, né? E realmente era assim, é uma narração, né? A pessoa pega lá, narra e por aí vai. Mas se enquadra bem nisso mesmo, como que eram essas radiodramatizações, né, que eles chamavam também. Mas era bem nesse formato mesmo.
Que legal.
Então esse Em Busca da Felicidade, então, foi considerada aí a primeira radionovela. O formato ganhou muita aceitação do público, né? Década de 40 foi a era de ouro do rádio no Brasil, né? Então, e a radionovela, ela ajudou também a popularizar o rádio em si, né? Então era uma o rádio, a rádio ajudava a radionovela, a radionovela ajudava o rádio, né? E aí o que aconteceu em 1950? Chegou a televisão no Brasil, né? A televisão ela já existia aí pelo mundo, acho que é nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha já havia as transmissões por televisão, né? E chegou aqui no Brasil pela TV Tupi, né? O Assis Chateaubriand, que foi o precursor, né? Enfim, ele trouxe o formato, comprou o equipamento e tal, fez a transmissão. Já em 1951, uma das rádios novelas que fazia muito sucesso ali, que é o nome de Sua Vida Me Pertence, ela já foi adaptada como uma telenovela, né? Ela foi exibida de dezembro de 1951 até abril de 52, né? Durou alguns meses apenas, ela tinha 15 capítulos, então era bem curto, né? Era uma coisa bem curta mesmo, e ela era exibida duas vezes por semana, né? Então essa é a primeira novela que se teve no Brasil. E aquilo, e nessa década também, a novela, as telenovelas em si, né? Elas começaram a ganhar uma projeção maior, graças à Rede Globo. A Tupi, a Excelsior, a Record, a Bandeirantes, que já existiam na época, elas tinham as suas novelas, né? Porém, como a Rede Globo, ela conseguiu... Ela fez uma rede de televisão, então ela pegou... A Rede Globo era do Rio de Janeiro, né? Então ela tinha ali... Rede Globo lá, ok. Havia uma emissora em São Paulo que chamava TV Paulista. Quando ela estava já em processo de falência, a TV Globo do Rio comprou ela, fez a TV Globo São Paulo e eles conseguiram fazer uma rede, né? E na década de 60 eles começaram a fazer novelas e aí o formato que nós temos hoje de novela nasceu aí.
Mas Bruno, conta pra gente qual foi a primeira novela da Globo a fazer sucesso nesse nível que a gente tá falando aqui de novela. Que novela pra gente, mais ou menos... É uma coisa afetiva, praticamente, né? Que a gente lembra de bastante tempo atrás e tal. E você até falou na sua abertura que você não acha que tem novela boa depois de 2005. O que eu discordo, mas tudo bem. É polêmico, eu discordo.
É claro que tem, foi um pouco polêmica.
Mas qual foi a primeira novela da Globo a fazer sucesso nesse nível que a gente tá falando aqui de novela afetiva nossa?
Ou primeira novela, né? Porque a TV Paulista teve novela famosa. Eu lembro de ver em Video Show, quando eu era pequeno, que apareciam umas novelas da TV Paulista, sim, sim. TV Tupi. Tinha algumas dessas novelas que eram importantes também.
É que assim, é que essas novelas, elas eram localizadas. Então assim, o raio de transmissão da TV Paulista só era em São Paulo, basicamente. Né? A Excelsior São Paulo, né? Que ela nasceu aqui. Depois abriram também uma filial, uma retransmissora no Rio de Janeiro. Porém, cada um tinha uma transmissão dela, né? Então, o Rio de Janeiro tinha a programação carioca com as novelas que só passavam lá e a daqui aqui. Porém, é aquilo. A criação da rede, a Rede Tupi depois ela também... A primeira foi a Globo, né? Mas a Tupi também, posteriormente, ela conseguiu fazer essa cadeia de rede. E aí eles conseguiram transmitir a mesma programação, independente do local que ela seria feita, né? Mas para o país inteiro.
Então a primeira nacional, assim, foi na Globo já, é isso?
Isso.
E qual que é, então?
Eu não sei.
Ô mãe, corre que vai começar a novela!
Por que o Bruno acha que não tem novela boa depois de 2005?
Não tem novela boa, assim, na verdade eu acho que eu até devo mudar essa abertura, porque na verdade eu parei de assistir novela em 2005.
Ah, eu também.
Não, parou o cacete, Guilherme.
Não, eu parei, aí eu assisti, a única que eu assisti depois foi a Avenida Brasil, mas depois disso, eu não, antes, entre 2005 e Avenida Brasil, eu não
assisti. Você não assistiu Caminho das Índias comigo?
Mas isso foi antes de 2005, foi antes da gente se formar.
Imagina, Caminho das Índias 2009.
Sério?
Nossa,
tô falando sério. Tá vendo? As pessoas não têm noção. As pessoas põem a novela num lugar afetivo, que parece mil anos que passou o negócio. A Avenida Brasil foi 2012.
Ah, isso eu sei,
Não, que assim, a última novela que eu assisti por completo foi A Favorita.
Ixi.
Que, posso contar, Bruno, é do mesmo, sei lá, alguém da produção é da mesma da Avenida Brasil.
É o João Emanuel Carneiro que é o autor.
Sabe? Isso, autor, né? O que eu queria falar, na hora que você terminou o histórico, que é por que, que vocês acham que a população brasileira gosta tanto de novela? Não, pra começar, antes de vocês responderem, quem vocês acham que é o maior público de novela? Pra depois a gente chegar num ponto de por que, que eu, Thaís, acho que a população brasileira gosta tanto de novela.
Assim, como eu disse, eu não vejo novela já tem na base de uns 10 a 15 anos, né? Mas assim, hoje, pelo que eu vejo, o maior público de novela ainda continua sendo o público original, que é, geralmente são mulheres, né, que veem novela, é mesmo porque aquilo, é o que eu, é, sempre quando eu ouço alguém comentar de novela hoje na rua, no ônibus, no trabalho e tal, são mulheres que estão falando sobre novela. O público hoje eu ainda acho que são mulheres um pouco mais velhas, que ainda, esse público na verdade ele é mantido, né, que essas mulheres que hoje são um pouco mais velhas, elas assistem novelas porque quando elas eram jovens, década de 90, década de 80, 70, enfim que seja, foi o auge das novelas. Então eu acho que meio elas mantiveram essa tradição de continuar assistindo, de acompanhar as novelas, né? Então eu acho que o público hoje ainda é um público mais feminino, numa faixa etária aí acima de uns 40, 50 anos.
É, eu chutaria a mesma coisa. Eu não tenho o mesmo embasamento que o Bruno, mas eu chutaria a mesma coisa. Que, né, pelo que eu vejo toda vez que eu tô por aí, converso também. Se eu for falar de novela, não vai ser... Bom, se bem que minha família tem bastante homem que assiste, mas, no geral, eu tenho a impressão de que são mais as mães dos meus amigos que assistem. As mães dos meus amigos estão na faixa dos 60 anos.
É claro que, assim, esse público também, ao meu ver, ele sempre, assim, ao meu ver, claro, vai ser mais feminino do que masculino, né? E é claro que na minha época, quando eu era menor, isso aí é década de 90 mesmo, o público era... Quem assistia televisão em casa? Minha mãe e minha avó, eu e meu irmão. Nós éramos pequenos, né? Com o tempo, é aquilo. Eu e meu irmão, nós não vimos mais novela, mas a minha mãe ainda continua vendo novela. A minha avó já faleceu, mas até antes dela falecer, ela via novela religiosamente de segunda a sexta. De segunda a sábado, né? Então ela via todos os dias. Então por isso que eu creio que o público ainda é feminino, uma faixa etária um pouco mais avançada. Pra você, Thaís, que é a única moça.
Olha, posso irritar um pouco? Novela Cast On The Making. Eu fui atrás de uma pesquisa que eu também não... Olha, sinceramente, eu não acho que tem tanta credibilidade, mas o resultado dela bate com o que a gente tá falando. Mas eu não tenho muita credibilidade no órgão que fez a pesquisa. Veja aqui, chama Cantar e Bop Media.
Alright. Ok, não sei.
Cantar, tá.
Enfim, não consigo acreditar muito nisso, mas como vai perto do que a gente tá falando, a gente usa pro que a gente precisa, veja. Ele fez uma pesquisa falando daquela novela Segundo Sol, que passou na Globo em 2018. Eu achei uma novela ótima e a minha mãe, que assistiu mais novela do que eu, achou uma novela uma merda. Não assistiu, ela parou de assistir, foi assistir outra coisa no horário que eu achei bem estranho pra ela. É uma novela do João Emanuel Carneiro também, e essa pesquisa tá dizendo que 62% do público era feito de mulheres. Muito pouco não, né? Quase 40% de homens. Aí, vou falar a idade. Que idade vocês imaginam de que é a idade de alguém que assiste novela?
Bom, de acordo com a sua anedota, eu chutaria então que eram mulheres Exato. Mais jovens.
É, e eu, assim, e pelo que você falou, eu também queria que a faixa etária seja um pouco menor até daquela que eu imagino, sei lá, abaixo dos 40 anos, vamos colocar assim.
Boa.
Bingo.
E aí?
Eles dividiram em três categorias. 27% do público está na faixa etária entre 35 e 49 anos, ou seja, eu e você, Guilherme, o Bruno, eu acho que não tá nessa parte, tá?
Eu tô com 34, tô chegando.
Aí, tá chegando. Eu e o Guilherme, a gente já tá nessa faixa etária.
Já.
É, 18% tem de 50 a 59 anos e 24% tem 60 ou mais. Ou seja, a galera mais jovem tá competindo com a galera mais velha. Tipo, a galera do meio aí vê menos novela do que essas duas. O que pode parecer uma coisa estranha. Mas o que eu acho é que essa galera de 60 anos ou mais assiste novela junto com os jovens, que é o que aconteceu comigo, que é o que aconteceu com a minha mãe, junto com a minha avó. Então, o hábito de assistir novela foi indo junto com o idoso. Então, o idoso faz o jovem assistir a novela e aí o jovem adquire o hábito de assistir novela e continua. O que vocês acham?
Mas será que essa novela específica... Essa pesquisa era pra essa novela especificamente?
Eles fizeram pra outras e eu acho muito engraçado, eu vou falar do resto também. Mas pode falar, Guilherme, o que você quer.
Ah, eu ia perguntar do tema, porque essa novela eu não sei do que se tratava.
Essa novela...
Sei que tocava a música da Cássia Eller no começo.
Então, essa novela era uma novela daquele jeito Projac de fazer o Nordeste. Pega todos os atores do Sudeste e bota pra trabalhar no Nordeste, fazendo sotaque falso.
Ah, foi a novela que se passava em Salvador.
Isso.
Sim, que tinha até aquele menino bonito que fez um sotaque ótimo.
Chay Suede.
Isso.
Amo Chay Suede.
Os meus amigos todos de Salvador falaram que o sotaque dele estava ótimo, de soteropolitana. Enfim. Ah, foi essa novela, tá.
É, foi essa. E assim, eu particularmente, eu sei que pode parecer ruim, mas eu gosto dessa novela escrachada da Globo, por mais que eu veja que, tipo, é tudo falso, que não são sotaques de verdade, que não são, tipo, que são estereótipos do Nordeste, do Norte, tudo. Então, eu entendo. Mas particularmente eu gosto.
É como o pessoal do Sul vê o Norte, né? Basicamente.
Exato.
Você acha que tem alguma... Você acha que a baixa audiência dessa novela tem alguma coisa a ver com o excesso de... O excesso de demonstração da rotina nordestina e não ter nada a ver com São Paulo ou Rio de Janeiro? Porque muita gente no Sudeste tem dificuldade de se relacionar com a cultura que não é a deles, né?
Sim.
Você acha que tem alguma coisa a ver com isso?
Eu acho que não. Eu esqueci de falar uma coisa sobre essa novela. Ela era uma novela sobre uma casa de prostituição de alta classe, assim.
Ah, uau!
Então, o Chay era um garoto de programa, ele namorava uma outra menina que era garota de programa, então eu acho que isso teve muito mais a ver com a baixa audiência dessa novela do que o fato dela se passar no Nordeste.
Com o tema em si, né?
Exato, eu acho que o fato de mostrar o dia a dia de garotos de programa não agradou.
O Temer, ele não era tão conservador, vamos colocar assim?
Sim!
Talvez. Mesmo porque, aí, só deixa eu puxar uma coisa um pouco histórica, que assim, todos aqui conhecem, já assistiram alguma coisa da Rede Manchete, certo?
Uhum.
Sim.
Que a Rede Manchete, ela fez a novela Pantanal.
Sim.
Que ela inovou na seguinte situação. Foi uma das primeiras novelas de grande sucesso que não era feita ou no Rio ou em São Paulo. Que fizeram a novela lá no Pantanal, né? E a novela estourou de sucesso.
É claro que era uma época de exploração do corpo feminino, veja.
E nenhum dos atores era... de lá, né?
É claro
também
que era uma outra época,
isso, né?
Aquela coisa toda, né? Mas, enfim, quebrou com o...
Eu lembro que tinha o Marcos Winter, época... tinha a Luma de... Não, como chama aquela? Cristiano Oliveira.
Cristiano Oliveira, isso.
Tinha...
Ninguém era de lá.
É.
A Cássia Kiss, né?
Cássia Kiss. Aquela outra que foi meio... que era uma super atriz na porno chanchada, que eu esqueci o nome dela. Que ela era uma repórter de cabelo curtinho.
Gente, sinceramente, eu lembro
pra
um
lá,
pouquíssimo.
Sei lá.
Cláudio Marzo.
Tinha o Cláudio Marzo, que era o velho do Rio. Total. Nossa, tô velho.
Cláudio Marzo. Ele era o velho do Rio, exatamente.
Sim.
Não, mas assim... Essa novela, eu também não lembro. Eu vi ela em uma reprise que passou pelo SBT recentemente.
Gente, eu assistia a essa novela com meus pais. Meu irmão, meus pais e eu assistíamos juntos a essa novela, todos no quarto dele.
Deixa eu contar uma coisa legal que eu vi dessa pesquisa agora. Eles compararam também essa pesquisa, não muito com nada de credibilidade, a novela Jesus da Record. Então olha a diferença. A novela Segundo Sol, que falava do dia a dia de garotos de programa em Salvador, tinha um público mais voltado para um público feminino, né? Já a novela Jesus da Record, gente, tem um público de 47% de homens. Tipo, já tem muito mais do que a novela do Segundo Sol.
Olha, eu fico imaginando se isso não tem a ver com... Os homens que têm um pouco mais assim de tendências religiosas e tal, não terem muitas vezes opções de entretenimento na televisão para eles. E aí essa é uma hora de entretenimento, uma historinha, e que vai de acordo com ali com o que eles podem seguir na religião. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso.
Que é aquilo. A novela Jesus é da Record, né? É uma novela bíblica, uma novela conservadora, né? Tem ali e tal. Vai pegar um público mais conservador. A Record é uma emissora que apoia o governo abertamente, né? E a Globo não. Então talvez também tenha um pouco disso. Pode até ser que isso seja um sinal. Era um sinal daquilo que estava por vir. Sinal cristão.
Mas Bruno, isso foi em 2018, né? Então, ainda estava mais velado. Isso tudo já existia, óbvio, naquela época, mas era uma coisa muito mais velada, né? Mais escondida.
Ô mãe, corre que vai começar a novela!
Mas ó, deixa eu perguntar pra vocês então. Qual é a primeira novela que vocês lembram de assistir?
Bom, começo eu que sou mais velho.
Vamos lá.
Eu me lembro.
Vai falar de locomotivas.
A primeira novela.
Cara.
Como é que é? Manda, fala de novo.
Vai falar de Locomotivas. É uma novela que passou em 72, eu acho.
Não sou tão velho assim. Não, a primeira novela da qual eu me lembro, eu tinha uns 2 anos e pouco de idade. É uma das primeiras minhas lembranças da vida, na verdade. E era Roque Santeiro, quando passou, já com Regina Duarte, Lima Duarte, né? Aquela que passou até o fim. Em 1980 e poucos. Eu nasci em 82, essa foi 80 e poucos, sei lá, eu, será 84, 85, 86, acho que 86.
E você pegou a segunda versão.
É, a versão que foi até o fim, porque a primeira versão não foi até o fim, não é aquela com a Betty Faria.
Sim.
Então, eu lembro dessa e eu lembro que, pasmem, vejam a ironia do negócio. Eu era apaixonado pela Viúva Porcina. Quando aparecia Regina Duarte, eu tinha vontade de dar um beijo. Eu dava beijos na televisão, minha bisavó achava o máximo. Atualmente, se eu vejo Regina Duarte na televisão, eu vomito sobre a televisão. Mas à época, eu dava beijo.
Guilherme, isso deveria ter sido um sinal, assim como Jesus.
Pois é. Eu não sei se é 86, era por aí. Eu era muito pequenininho, mas eu me lembro muito bem assistindo e as pessoas achando graça. As pessoas da minha família achavam graça. Eu ficava tão embevecido pela Viúva Porcina, porque ela era uma mulher extravagante, falava alto. E eu, como bom garoto gay, que já desde muito pequeno era muito diferente, já, a gente já sabe essas coisas quando é muito pequenininho, já tinha fascinação pela mulher forte. Eu não queria ser como o senhorzinho Malta com uma arma no meu coldre. Eu queria ver aquela mulher...
Não, Jesus, tá vendo? Outro sinal.
Pois é. Né? Eu queria ver aquelas mulheres extravagantes com as joias grandes. E... Então as pessoas achavam super engraçado. Por isso que eu me lembro tão bem dessas coisas. Né? Mas eu não sei que ano foi, 75, 86.
A minha, os primeiros flashes de novela que eu lembro bem, foi do Que Rei Sou Eu.
Ah.
Nossa, Que Rei Sou Eu era muito legal.
89, né?
Que Rei Sou Eu. 89 pra 90, que eu me lembro bem que foi ali que quando eu comecei a ter percepção das coisas, né? Eu comecei a me entender como gente, vamos colocar assim, que eu via... Enfim, que eu começo a ter lembranças do que eu via no jornal, aquela coisa toda, e eu me lembro muito bem... da novela Que Rei Sou Eu, que era uma novela também que ela era um pouco polêmica, né, pra época dela, mas eu me lembro bem, eu gostava muito do Ravengar.
Claro.
Porque eu gosto muito dos vilões de tudo que eu vejo, óbvio. Eu leio, eu gosto dos vilões, evidentemente eu gosto do Ravengar, né.
Eu tenho uma história curiosa com essa novela, porque foi a primeira vez que eu notei que atores eram atores e que os personagens não eram reais, porque o ator que fazia o Ravengar à época, que era o Antônio Bujâmara, ele é primo da minha avó, né? Ele é meu primo.
Olha a família.
E aí, então, pois é, e minha família assistia aquilo e falava, ah, pronto, ele é o primo da sua avó e tal. Então foi assim que eu comecei a notar que os personagens da televisão não eram realmente aquelas pessoas não eram reais, e sim atores, mesmo assim eu amava, não foi?
Eu comecei a gostar muito de Que Rei Sou Eu, só eu não entendia muito o que estava acontecendo, porque eu era pequena e eu não entendi a história, mas pra mim as fantasias eram lindas, sabe?
Ah, sim. Não, aquela novela, ela era tudo muito boa, que tem a questão da fantasia. É claro que, na época, eu tinha 4 anos de idade, eu também não ia entender exatamente a história. Que era uma sátira política da época, né?
Vou entender depois, hein? Vale a pena ver de novo, tal.
Talvez um remake... É que se a Globo fizer um remake dessa novela hoje, não vai dar certo, né? Mas enfim, é uma...
Não, vai ser tipo, o nível de remake que ela vai fazer vai ser Beijo do Vampiro pra fazer remake lá Vamp.
Não, e assim que mudar a audiência, tiver mais ou menos reação de acordo com um ator ou outro, eles vão mudar a história completamente, então...
Tipo, é fazer pras crianças de agora, vai fazer um Que Rei Sou Eu pra adolescente de agora, não vai dar.
Mas e o seu, Thaís? Qual a primeira novela sua?
Bom, a primeira novela que eu lembro de assistir com a minha avó é uma novela que passou em 92 e é Pedra sobre Pedra. E eu lembro dela me impactar bastante porque a primeira cena... A gente fala mais pra frente também sobre o que, que é, mas eu lembro que a primeira cena é bem impactante, que tem uma mina explodindo, mas o que me lembra mais da novela como um todo é a música de abertura, que é uma música do Fagner, maravilhosa, que eu gosto muito, e que ela fica na minha cabeça, toda vez que eu começo a cantar, ela vai ficar na minha cabeça por uma semana, que é aquela, quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar, pera.
Sim, muito boa.
Essa foi a primeira novela que eu assisti com a minha avó, e pra você ter uma noção, eu assisti ela ao vivo, eu lembro do primeiro capítulo. Eu lembro do que aconteceu no primeiro capítulo. Era uma novela que passou em 92 a primeira vez, eu tinha entre 7 e 8 anos nessa época. E aí, essa novela no primeiro capítulo acontece uma coisa bem trágica, que o Maurício Matar, bem novinho, filho do Murilo Pontes, que é o Lima Duarte, ele começa a namorar a Adriana Esteves.
Que é a filha da Pilar Batista.
Isso.
Renata
filha
Sorra.
Da Pilar Batista. Que eram famílias rivais. E eram famílias rivais. E aí o que acontece? Eles estão namorando em segredo lá, Romeu e Julieta, like. E aí eles vão se pegar dentro de uma mina. E aí aquele cara que, dando spoiler, vira pedra no final. Vocês... aquele cara que vira pedra no final... Eu não lembro exatamente se é ele, mas ele explode a mina. E aí os dois ficam presos lá dentro. Isso pra mim, naquela época, foi tipo desesperador.
Sei, tipo Garotos da Tailândia.
Exato, exato. Eu falei, meu Deus, eles vão morrer lá dentro. E a novela acabou, sabe? Tipo, o capítulo acabou, eu olhei pra cara da minha avó e falei, meu Deus, o que vai acontecer? Tipo, muito genuíno, assim, sabe? Não, e uma criança de 8 anos... E tinha uma outra coisa que eu amava loucamente, e o Guilherme vai falar que eu gosto até hoje também, não amo loucamente, mas eu gosto até hoje também, que é o Fábio Júnior.
Deixar você na beira do precipício ali, do abismo.
É o Fábio Júnior. O Fábio Júnior é uma parte importante da minha vida.
Para os jovenzinhos, explica por que qual que era a coisa mega especial do Fábio Júnior nessa novela, por favor.
Esse ícone pop do Brasil, né?
Cara, Fábio Júnior era o sex symbol dessa novela. Em meados de 90 anos, ele já tava, sei lá, com uns 40 anos, ele já tinha cara de velho, mas ele ainda era, tipo, bonitão, charmosão. Ele era o melhor papel dessa novela, que era o Jorge Tadeu. Jorge Tadeu, a lá incidente das borboletas no RuPaul's Drag Race, a lá, ele teve um incidente com borboletas muito melhor do que o do RuPaul's Drag Race.
Foi.
Muito melhor. Ele foi a cena que mais me impactou nessa novela, não foi a do primeiro capítulo, mas a cena que ele morre nessa novela. Ele é um fotógrafo nessa novela? Um jornalista?
É, um repórter fotográfico.
É, alguma coisa assim. E ele pegava a cidade inteira, ele era tipo o garanhão da cidade, pegava tudo quanto era mulher casada, mulher solteira, todo mundo que desse mole legal pra ele, ele pegava. E aí ele morreu numa cena muito bonita pra TV, até então. Ele morre, e logo que ele morre assassinado, com um tiro e tal. E aí, a hora que ele morre, ele cai na cama. Ele cai na cama como se estivesse dormindo, e borboletas saem voando dele. E não é muito poético?
É.
Então, essa cena, pra mim, foi muito marcante e marcou o meu amor pelo Fábio Júnior.
O melhor estava por vir.
Não, não foi aí que ele começou. O amor pelo Fábio Júnior começou na minha festa de formatura do pré, alguma coisa assim, que eles botavam uma música pra tocar e era Felicidade. A gente tinha que decorar a música.
Ah.
E aí a gente teve que decorar uma música do Fábio Júnior quando eu tinha 5 anos de idade. Então, meu amor pelo Fábio Júnior começou aí.
Vergonhas alheias à parte, eu tava falando que o melhor vinha estava por vir por causa do copo de leite.
Olha que poético, né?
Então, não era... Então, a gente já teve essa discussão. Eu tive essa discussão quando eu gravei o Égua, porque eles tinham um copo de leite. Por que que tinha um copo de leite e a história do Jorge Tadeu? Jorge Tadeu morreu e a cidade ficou desolada. As mulheres da cidade ficaram desoladas porque ele morreu, porque todas elas gostavam muito dele. Só que toda vez que ele ia pegar uma mulher, ele passava a noite com ela, na hora que ele saía da casa dessa mulher, ele fazia...
Ele deixava um copo de leite.
Não, ele não deixava um copo de leite. O que que ele fazia? Ele saía da casa das mulheres e fazia xixi num pé.
É verdade.
Ele fazia esse xixi numa arvorezinha que estava crescendo.
Que escroto, meu... verdade.
Então, só que daí meu problema é, as fotos mostram um copo de leite, uma flor,
sim,
copo de leite. Então, ouvinte, se você quiser, põe Jorge Tadeu, copo de leite, vai aparecer todas as mulheres da novela que ele pegava com um copo de leite na mão.
Ah.
Meu problema com essa história toda, não era um copo de leite que elas tinham
na mão. Não, era
na
flor.
Era um lírio. Era um lírio.
Ah, não era uma flor copo de leite? Era um lírio?
Depois que o Jorge Tadeu morreu, a cidade ficou desolada, as mulheres da cidade ficaram desoladas e ficaram sofrendo muito porque ele morreu. Depois que ele saía da casa das mulheres à noite, ele fazia xixi numa arvorezinha. Essa arvorezinha cresceu e depois que ele morreu, as mulheres muito desoladas queriam ficar com ele de qualquer jeito. Não sei como, em algum momento, elas comeram a flor dessa árvore, que na novela era um lírio. E lírio é alucinógeno. Tipo, na vida real, fora da novela, fora do universo Pedra sobre Pedra, lírios são alucinógenos. Então batia tudo com a ideia do lírio ser alucinógeno. A mulher comia o lírio que cresceu na árvore que o Jorge Tadeu mijou a vida inteira. E aí, de noite, ela sonhava com Jorge Tadeu. Essa era a melhor parte da novela, cara.
É, e ela sonhava, eram noites quentes.
Eram noites quentes, eram sonhos eróticos. O Jorge Tadeu, elas ficavam esperando o Jorge Tadeu aparecer. E ele continuou pegando a novela inteira.
E cada uma tinha um nome de fruta pra ele, não é isso?
Isso, cada uma tinha o nome de uma flor pra ele.
Não, era uma fruta.
De uma flor?
Sapoti, manga rosa.
Sapoti, exato, era uma fruta. Era uma fruta, isso. Cada uma tinha um nome de uma fruta. E aí era a... Como é que se chama? Isabela? Isadora?
Isadora Ribeiro.
Isadora Ribeiro. Isadora Ribeiro, eu lembro dela subir... Ela, Andréa Beltrão, subindo na árvore que cresceu muito depois que o Jorge Tadeu morreu. Tipo, indo de camisola. Enfim, exploração. Indo de camisola, subir, tipo, meu Deus, tô tarada no Jorge Tadeu, vou lá pegar uma árvore e vou sonhar com ele.
É, essa novela se passava na Chapada Diamantina.
Pois é, cara, tipo, tudo bem, desculpa.
Nas quentes noites do Nordeste, né, as mulheres saíam à noite pra
subir. Tá difícil. Tá, então, agora que eu falei isso tudo, meu amor pelo Jorge Tadeu tá diminuindo um pouco, veja. Então, o mito Fábio Júnior ainda existe na minha cabeça.
Ô mãe, corre que vai começar a novela!
É, nós falamos aqui da primeira novela que a gente lembra, né? E quais as cenas das novelas mais impactantes pra vocês?
Bom, a minha foi a do Jorge Tadeu. Já emendei uma na outra. A primeira novela que eu lembro tem a cena mais impactante pra mim, que é a morte do Jorge Tadeu.
Aquela que ele morreu e virou borboleta?
É, e saindo borboleta dele.
A minha você disse, Thaís, que é o Em Pedra sobre Pedra, né? Do homem que vira pedra no final, é justamente essa cena mais assim, foi a mais impactante pra mim, que eu era pequeno, né, tava vendo a novela, aí do nada o vilão dessa novela é o Cândido Alegria, né, da Pedra sobre Pedra, ele é interpretado pelo Armando Bogos, que já faleceu, né?
Armando Bogos!
Isso, que já faleceu já, e antes dele ter esse fim, eu me lembro que ele se encontra com o pessoal que tá perseguindo ele, né? E ele começa meio que a evocar o demônio. E ele chama o demônio de várias palavras. Ele chama de diabo, do pé chato, o caramunho. E,
Cramunhão,
não, assim,
Cramunhão
ele fala
é
vários, vários sinônimos do diabo.
Cramunhão ainda vem em outra novela.
E é, que aparece, né, em outro, enfim. E ele fala, aí todos os mocinhos da novela perseguindo ele, né? Até que ele chega em um determinado local, ele sobe em cima de um morrinho, ele fala algumas coisas, ele vai jogar uma bomba, uma granada ou algo do tipo. Aí eu não sei exatamente o que acontece, que ele vira pedra. E eu fiquei com aquilo na cabeça durante anos. Como que aquele homem virou pedra? Entendeu? Aí foi a cena, assim, de... Foi a mais impactante, porque o que veio depois, eu já era um pouco maior, né? Então eu já entendia. Mas a mais impactante foi o Cândido Alegria virando pedra em pedra sobre pedra.
E você, Guilherme?
Eu tenho de muito impactante pra mim, eu tenho muitas, na verdade, mas porque a minha família sempre foi muito noveleira, incluindo meu pai, né? Apesar das estatísticas dizerem que a maioria do público é feminino, meu pai sempre foi muito noveleiro. E não perdia, e gravava no videocassete. Você tinha festa da família, deixava gravando no videocassete. E aí nós assistíamos ao episódio no dia seguinte, ou até no mesmo dia, ao capítulo no dia seguinte, ou até no mesmo dia, depois de voltar da festa. Mas uma cena que foi muito impactante pra mim foi... Bom, cena impactante pra mim, eu tenho muitas, mas eu posso lembrar de duas agora, assim, do alto da cabeça. Uma delas é a Tieta sendo expulsa de casa, apanhando do pai e sendo expulsa. Sim. sendo chamada de Kenga na frente de todo mundo e tendo que sair de casa. E eu tinha aquela impressão de que o pai e a mãe são aqueles que dão amor pra gente, incondicional, né? E eu lembro dela sendo expulsa. Aquilo pra mim foi uma coisa muito chocante. E eu assistindo a quando pequeno, sabe? Porque ela tava simplesmente dando um beijo a um menino. Então eu fiquei bem... Aquilo foi bem impactante pra mim. Uma outra coisa, uma outra cena que foi bem impactante foi quando a Odete Reutemann foi morta. Porque eu me lembro... imagina, eu já tinha idade pra assistir novela, eu tava assistindo essa novela. E eu lembro que ela era uma personagem importantíssima, super poderosa, acima do bem e do mal, porque ela tinha dinheiro, esnobava tudo. E isso era perceptível até para uma criança. Eu tinha, sei lá, 7 anos na época. E aí, de repente, ela estava num apartamento dela, num flat, eu acho que é flat dela, e ela é assassinada, do nada, ela morre. Né? Ela leva um tiro e morre.
Alguém chega e dá uns pipocos nela.
Foi, e aí virou quem um super mistério, né? Que foi seguindo o famoso Quem Matou Salomão Ayala, que era muito antes de eu nascer. Mas...
Quem matou Lineu.
É, exato.
Quem matou Lineu.
Então foi uma coisa bem impactante pra mim. Tem muitas outras. Tem uma outra... Ai, só mais uma, desculpa.
Vai, mano.
Por favor.
Tinha uma novela chamada Meu Bem, Meu Mal.
Sim, Meu Bem, Meu Mal.
E o Lima Duarte...
Você vai falar daquela cena que eu tô pensando, né?
O Lima Duarte, ele era o dono de uma holding, de uma empresa que tem diversas micro, né, outras empresas dentro dela. E ele era muito rico.
Dom Lázaro Venturini.
Exatamente, Lázaro Venturini.
Nossa, Guilherme, me assustou
rico,
agora que você sabe
aí,
o que é isso.
Um dia ele sofre um derrame. E ele fica no hospital por muito tempo sem falar, meio estado quase vegetativo, assim. Né, ele olhava, não era vegetativo, mas ele olhava para as pessoas e não tinha reação, quase não seguia as pessoas com os olhos, mas estava lá. E a gente nota a partir de certo ponto que ele começa a ter consciência, bastante consciência daquilo tudo que está se passando ao redor dele. E os personagens todos ficam, né, achando que ele não está ouvindo, então falam horrores para ele e tudo se descortina à frente dele, todas as tramóias. E uma certa hora a enfermeira que, eu não me lembro o nome dela, mas ela é uma senhora muito simpática que fazia Escolinha do Professor Raimundo.
Era a Dona Catifunda, gente, que da hora isso.
Isso, a Dona Catifunda, exatamente, da Escolinha do Professor Raimundo. Ela era enfermeira. E aí ele fala, ela tá falando com ele assim, senhor Lázaro, o senhor prefere melão ou mamão? Claro que o senhor prefere mamão. E ela vai saindo do quarto. E ele vira e fala ainda com a voz bem debilitada, né, do derrame, e fala, enfermeira, eu prefiro melão. Aquilo foi chocante pra todo mundo.
Eu prefiro assim. Exato. Isso aí virou meme depois.
Virou.
O homem é surdo que nem uma porta e eu fico fazendo pergunta. Vou trazer mamão.
Eu quero melão.
Então, gente, como... tema final desse nosso episódio piloto, o que vocês acham da gente falar sobre a nossa novela favorita?
Sensacional.
Então, Bruno, conta a sua novela favorita, por favor.
Vamos lá, minha novela favorita até hoje é A Próxima Vítima. Tá? Porque A Próxima
Adoro.
Vítima ela é a minha favorita. Primeiro que ela... tanto o Guilherme quanto a Thaisa, vocês comentaram aí sobre aquela questão do quem matou, né? Que depois aí da Odete Reutemann, Salomão Ayala, as novelas algumas seguiram esse propósito do quem matou tal personagem, né? E no Próxima Vítima, na verdade, era basicamente isso, mas só que o plot da novela inteiro era isso, né? Era a novela se passa em São Paulo, ali na... aborda ali... a família Ferreto, que é dono de um...
frigorífico.
De um frigorífico, isso. E tem uma outra família, que é a família da
Suzana Vieira.
Suzana Vieira, que eu esqueci o nome dela na novela agora. Que eu sei, ela era mineira, mas ela dava uma de italiana sempre, né? Porque ela
tinha exatamente. Isso.
Ela falava mamamia e tal, só que na novela...
A próxima vítima era da Bonitona do Morumbi?
Isso. Essa mesmo, isso.
Pronto.
Isso, exatamente.
Lembrei.
E a pauta da novela era, alguns personagens, eles eram assassinados, né? Então, esses personagens, a princípio, eles não tinham ligação. É claro que conforme a novela vai se passando, né? vai ali meio que costurando a ligação que um tem com o outro. E essa novela, por ter essa... O plot dela é de um filme, é de um seriado, basicamente, né? Então, porque além de você ver todas as histórias da novela, você também tem aquela questão de costurar a ligação de quem está sendo assassinado para tentar no final descobrir quem é o assassino, né? E essa novela, ela também, eu me lembro que na época dela, ela parou o Brasil também, porque todo mundo queria saber quem era o assassino, né? Tanto é que várias o autor dela é o Silvio de Abreu, né? Que ele que é o autor da Gubi, que faz novelas em São Paulo. Ele fez vários finais, né? Até pra tentar manter o segredo de...
Mas vocês lembram quem era o do primeiro?
Eu lembro. Lembro, sim. Era o... pode dar spoiler, não? Exatamente, era o
Cecil de Ré, exatamente.
O Adalberto.
Que era o Dagoberto.
Adalberto. Mas assim, a minha preferida hoje, tem outras que vêm logo em seguida, mas assim, a preferida é essa. Próxima vídeo.
Bom, Bruno acabou comigo porque também é a minha preferida.
Putz,
ah,
sério?
Ah, mas Guilherme...
É, pois é, que eu posso fazer? Mas eu posso falar alguma... Eu tenho,
qual
olha, eu posso dizer, a minha preferida mesmo é a Próxima Vítima. E tem vários elementos disso. Tinha todo o mistério, tinha as mulheres fortes, bem poderosas. Tinha a Claudio Hanna, que era toda sedutora. Tinha a Araciba Labanian, que era tipo uma matriarca mega importante.
Filomena
tinha
Ferreto.
Iona Magalhães. Oi?
Iona.
Filomena Ferreto.
Filomena Ferreto, que perguntava para Eliseu. Não é vero, Eliseu? É vero.
É vero, exatamente.
Tudo bem. E tinha a Iona Magalhães, que era uma senhora de idade, mas era lindíssima. Tinha a
Suzana
enfim,
Vieira
era muito,
mesmo,
muito bacana.
Sim.
Tinha os primeiros personagens gays.
E
eu já me identificava, já achava difícil que eles estavam passando tanta dificuldade só por, né, um menino gostar de um menino. E daí?
Então, mas deixa eu te contar uma coisa de bastidores. O, como é que ele chama o menino? Que
o ator?
Casado agora com
André,
o menino Phoenix.
André
Gonçalves.
André Gonçalves.
Isso, André Gonçalves.
O André Gonçalves, que fazia um do par destes meninos que se gostavam, ele apanhava na rua.
Não, ele apanhou na rua uma vez em Portugal. Senhor.
Então, mas ele contou isso, ficou famoso.
Foi.
Tipo, a novela fez, né?
E o Luiz sucesso. Mendes, que é o outro ator, que fazia o outro do... Era o Sandrinho e o Jefferson, acho que era isso.
Sandrinho.
E o Luiz Mendes, ele teve bastante dificuldade depois pra achar outros papéis. Primeiro porque ele é negro e a gente sabe como é difícil, como era difícil... E ainda é, mas enfim, como foi era muito mais difícil na década de 90 e começo dos 2000 eles arranjarem papéis importantes em novelas. E segundo, porque fez um papel de um gay, né? E fica muito estigmatizado. Mas a outra coisa
nos
que me atraiu
95,
muito nessa novela,
né,
é que se passou em São Paulo. Foi a primeira super novela de sucesso das oito, que
São
era uma
Paulo.
Novela de mais prestígio, que se passava em São Paulo. E eu, como paulistano, nunca entendia o porquê de nada passar em São Paulo.
É, porque ou era Rio ou no Nordeste, nessa época.
Eu, exatamente. Agora, uma outra novela que eu posso dizer que pra mim foi muito importante foi Vamp. E ela, na dramaturgia, ela não é tão especial. Mas o que foi importante pra mim da Vamp, porque que ela é uma das minhas favoritas, é que ela foi a primeira novela a qual eu assistia e os meus pais não.
Nossa!
Para os meus pais era tamanha bobagem, uma história de vampiros e ainda meio de comédia, que foi a primeira novela que os meus amigos e eu assistimos e que os meus pais não. Então meio que representou uma certa independência.
Uma certa rebeldia ali, né?
Mas e a sua, Thaís?
Bom, a minha novela preferida não tem a ver com a minha infância. Eu já era bem adulta na época que essa novela passou. É uma novela depois que o Bruno parou de assistir a novela. Então ele vai falar que é ruim, provavelmente.
Ah, não sei, eu não vi.
A minha novela favorita é Caminho das Índias. Ela é brega do começo ao fim. Ela é muito brega.
Arebaba.
Mas é assim, eu... E agora eu tô pagando a minha língua, porque uma das coisas que eu gostava muito nessa novela é um problema muito grande agora, que eu gostava muito do Márcio Garcia. Agora, não. Tá?
Tá.
Só pra dizer isso, agora não gosto do Márcio Garcia. Mas eu gosto.
Só pra deixar bem estabelecido.
Pra deixar bem claro que, sim, parte do que essa novela foi pra mim, foi pro lixo agora. Essa novela era legal pra mim porque ela começava, não sei se vocês ouvintes assistiram ela por completo ou assistiram algumas breguices dela no meio do caminho e não lembram do comecinho. Ela começa com uma história muito legal de um menino que nas castas indianas ele é um Dalit, ou seja, ele é
intocável.
Intocável, mas ele é o pior das castas todas. Ele é tipo a sujeira entre o pé das pessoas e o chão. E ele se apaixona por uma menina que é uma casta muito mais pra cima dele. Mas muito mais, assim. E ele foi criado por uma família que não é da mesma casta que ele, mas eles meio que adotaram ele pra cuidar.
Uma família Brahmani.
Então, o Bahuan... É, o Brahmani. O Lima Duarte era o Brahmani. Então, o Lima Duarte, que era, tipo, um cara super pra frente, ele não tinha problema nenhum com as castas, ele adotou esse menino que pra casta deles era alguém que só ia ficar perdido na vida. Adotou o menino cresceu, estudou nas melhores escolas e tal, não sei o que, cresceu, virou uma pessoa de sucesso, e ele começou a se relacionar com uma menina um pouquinho, umas castas um pouquinho pra baixo da Brahmani, que é a Maya, que é a Juliana Paes. E eles se encontram, amor à primeira vista, aquela coisa e tal, só que o Panaca não diz que ele é um Dalit. Ele mente logo no começo. E aí ela se apaixona por ele e a ideia no começo eu achei muito legal dela se apaixonar por alguém sem saber exatamente isso e depois ele contar pra ela. Só que daí ele conta pra ela... depois que os dois já transaram e ela está grávida.
É, verdade.
E ela não sabe que está grávida ainda. E ela está tentando fugir. Ao mesmo tempo que eles estão juntos, tentando ficar juntos, mesmo ele sendo um Dalit, ela está tentando fugir de um casamento arranjado que o sacerdote da cidade que eles moram lá, do bairro onde eles moram, fez um casamento arranjado com a família do Tony Ramos, que é o ator coringa de todas as nacionalidades.
Sim, ele faz grego, turco, libanês,
ele foi grego,
italiano.
Exato. Indiano.
Eu não quero dar opiniões polêmicas hoje, mas Tony Ramos tem muitas ressalvas.
Muitas, muitas ressalvas.
Calma que nós faremos algum cast pra abordar isso, com certeza.
O sacerdote da cidade deles, do bairro onde eles moram, resolveu juntar a família do Tony Ramos com a família da Maya. E aí, juntando os filhos. Só que aí a Maya tá querendo ficar com o Dalit, transou com ele, ficou grávida e tá numa cilada, completamente cilada, Bino. Completa. E o Raj, com quem eles estão tentando fazer esse casamento arranjado, também tá numa cilada, porque ele trabalha no Brasil, ele é indiano, mas tipo, tem empresas junto com galera daqui do Brasil, namorava uma menina aqui no Rio de Janeiro, engravidou a menina. Também, tipo, cilada.
Mas ele
Bino,
gostava
os dois
dela,
cilada,
né?
Bino. Ele gostava, os dois gostavam de outras pessoas. É. Então, isso, no começo, eu achei, puta, que história legal, né? Vai mostrar que não tem problema a menina ficar com o Dalit, não tem problema o cara ficar com uma menina que não tem os mesmos costumes, não tem a mesma cultura, tal. Eu achei, né? Eu achei. Trouxa.
Não é bem assim, né?
Trouxa, porque daí virou uma novela comum da Glória Perez de ponte aérea
foi.
Entre Brasil
e algum país.
Então, eu tenho uma coisa quando as pessoas falam que as coisas são brega. Eu não acho brega ruim, só o disclaimer. Eu não acho brega uma coisa ruim, eu acho brega uma característica que não é ruim pra mim. Então você pode falar que a novela é brega o quanto quiser, tipo Clone. Clone também é brega pra caralho. Eu acho ótimo.
Ô mãe, corre que vai começar a novela!
Eu queria que os meus convidados de hoje, o meu convidado e meu co-host, falassem um pouquinho de onde a gente consegue encontrá-los nessa internet de meu Deus. Guilherme, pode ir.
Bom, eu tenho um sobrenome desgraçado, muito difícil de soletrar, mas vocês podem encontrar de alguma forma no Instagram, talvez. Por Guilherme Abuchala. Daí quando vocês começarem a escrever Abuchala, quando chegar no Abuchá, já vai aparecer eu. Porque senão...
Vai estar linkado.
Vai estar linkado, então.
Vai estar linkado, eu ponho o link.
No Instagram é o jeito mais fácil de me achar.
E Bruno, como é que a gente te acha? Agora com host NovelaCast.
Bem, pessoal, primeiramente, muito obrigado por essa primeira gravação, né? Novela é um tema que eu gosto muito. Não só novela, como, por exemplo, minisséries brasileiras também, né? E se futuramente, se a gente puder falar de uma ou outra, também seria muito bom. Agradeço a Thaís pelo convite, né? Ela já tinha essa ideia. E ali nos labirintos do EguaCast, né? A gente se encontrou ali e tal, aí surgiu a ideia, então vou co-hostear aqui com ela. Vocês me acham Bruno Weiss, né? Weiss, sabe aquela cerveja tipo Weiss? Então, escreve daquele jeito. Bruno Weiss, que é cerveja branca.
É mais Bruno fácil, Weiss, né?
Eu tô no Facebook.
A gente tem os sobrenomes desgraçados, os três.
Exatamente, né? No Facebook, Bruno Weiss. No Instagram, Bruno Weiss. Eu também tenho uma web rádio, tá? Web rádio é Urbano Web Rádio Guarulhos. Se vocês quiserem ouvir um pouco da minha voz na programação ao vivo, aí é só procurarem Urbana Web Rádio Guarulhos.
Legal.
E é isso aí. E você, Thaís, como nós lhe encontramos pelas internets de Charles Darwin?
Bom.
Ei!
Ei!
Eita, Lele! Bom, vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram no mesmo, na mesma arroba, que é Thaís Boccia. E vai estar linkado lá, porque o sobrenome também é desgraçado. E pode seguir o NovelaCast tanto no Twitter, NovelaCast, bonitinho assim do jeito que fala, e no Instagram também, NovelaCast. A gente espera vocês para falar mais sobre esse patrimônio cultural brasileiro em um próximo episódio. Um beijo.
Um beijo, tchau, tchau.
Beijos.
Ah, eu não sou muito noveleiro, não. Eu só assisto algumas coisas. Mas você viu quem matou o Lineu?